BH Invisível.
Fala, Belo Horizonte! Estamos começando o terceiro e último bloco de BH Invisível, esse programa que tem a missão de celebrar essa jovem cidade que a gente ama construir junto. Hoje o papo é sobre lei, legislação, direito, e no primeiro bloco conversamos com a Miriam Alves, integrante do Conselho Municipal de Igualdade Racial de BH. No segundo bloco, conversamos com a Ana Paula Freitas, advogada, coordenadora de programas da Rede Liberdade, reconhecida pela organização internacional Axoka como uma agente transformadora pela democracia no Brasil, pela sua atuação no acesso à justiça. Agora vamos conversar com o Binhoyoko, que é catador de palavras, que traz seus versos de raízes fincadas no extremo oeste da região metropolitana de Belo Horizonte. Desde 2013, ele circula pelos saraus da periferia, atualmente faz parte do coletivo Nosso Sarau e da banca Texas Griot, em Sarzedo. A mira de sua caneta desenha as palavras com aprendizado do hip-hop e demais culturas de rua. Também atua em diversos movimentos sócios políticos, como o Fórum das Juventudes da Grande BH. Bin, seja bem-vindo ao BH Invisível. Queria que começasse explicando pra gente o que é o Fórum da Juventude da Grande BH, qual é o papel institucional dele e como vocês se organizam.
Muito obrigado pelo convite, assim. Salve geral. Eu conheci o fórum em 2015, né? Me aproximei do fórum. Eu sou de um coletivo de poesia marginal que foi convidado pelo Fórum das Juventudes para fazer um processo formativo. E desde então eu me aproximei do fórum, né? Conheci o fórum. Mas o fórum, ele é uma rede de coletivos, de instituições e pessoas autônomas que trabalham na promoção e na defesa de direitos das juventudes. Desde 2004, né? Ele começa na faculdade, a partir do Observatório das Juventudes da UFMG, e depois ele vai isso até 2008, né? E aí ele tem uma desarticulação, assim, ele dá uma paradinha nos seus processos, volta a atuar bastante a partir das jornadas de 2013, 2014, ele se rearticula, sempre nessa proposta. Desde 2004, quando começa a pensar juventudes como sujeitos de direitos, construção dos conselhos municipais de juventude, das políticas públicas de juventude, começa a se pensar isso. O fórum nasce muito disso, né? A partir de 2014, o Observatório das Juventudes passa a integrar a rede do fórum. Ele se torna muito mais movimento social, criando a campanha, né, Juventudes contra a Violência, Juventudes contra o Genocídio. A principal bandeira de luta é o enfrentamento ao genocídio da juventude negra. Nesse processo, tendo suas frentes de atuação, né, a educação popular, a comunicação, a incidência política e a mobilização social. Esse processo, assim. E a partir da frente de incidência política, que ele se organiza e tem esse papel mais institucional de diálogo com o poder público em suas várias instâncias, pensando sempre a defesa e a promoção de direitos das juventudes, né? Principalmente essa juventude negra. Esse é o principal papel do fórum institucional, esse diálogo entre sociedade e poder público, assim, né? O fórum, ele se organiza a partir de rede, então são, como eu falei antes, são coletivos, instituições, pessoas autônomas que pensam esse processo de promoção e defesa de direitos das juventudes. Essa é a organização do fórum, né? Um movimento social que faz essa pressão, então atua com essas redes que eu falei também, incidência política junto ao poder público, a educação popular, que é essa que faz processos formativos com coletivos juvenis e com instituições que pensam em juventudes, que trabalham com juventudes, a comunicação e a mobilização, que é esse processo de articular coletivos juvenis, juventudes, pela Grande BH. Esse é o Fórum das Juventudes.
Bin, o que é o baculejo.org? Como funciona e qual é o objetivo dessa plataforma?
A plataforma Baculejo, ela é uma plataforma que ela coleta denúncias de abuso de autoridades contra as juventudes, assim. Essa análise é feita por fora, a gente criou, né, o fórum criou essa plataforma, essa coleta, porque em diálogo com várias instituições do poder público, seja de segurança pública, seja legislativa, seja executiva, há sempre essa questão de que quando se diz que existe abuso de autoridade, abuso policial contra as juventudes, há uma contra-resposta de que os dados são baixos para que haja reclamação, né? As pessoas não vão até a corregedoria para fazer essas denúncias ou as ouvidorias, né? A gente sabe que é bem diferente isso dentro das periferias, dentro dos aglomerados, dentro das favelas, dentro desse processo contra certas juventudes e quais juventudes, né? Juventude negra, principalmente. A gente sabe que também que as juventudes não acessam e não denunciam a parte de corregedoria porque tem esse receio, né? Por sua segurança, assim. Então, a plataforma, ela funciona digital de forma completamente segura. Foi a principal coisa que se discutiu muito com todos os coletivos, todas as pessoas que construíram a plataforma, foi a segurança dos dados. Então, ela é muito aberta para todo mundo, de forma fácil de acessar, mas também tem essa forma segura que a pessoa pode ter confiança que os dados não vão vazar. O principal objetivo dessa plataforma é que com esses dados a gente possa apresentar às autoridades e às instituições governamentais, comprovando que existe o abuso de autoridade, a violência policial contra as juventudes, para que a gente possa montar processo de litigância política, que é fomentar novas políticas públicas de enfrentamento a essas violências, né? Nesse processo, então, esse é muito o pensamento da plataforma. E ela fica aberta agora até setembro agora, né? É o final de setembro, para colher esses dados. Essa é a plataforma. São vários direitos, né? Um dos principais direitos que a gente pode discutir hoje. O não passar senha de telefone é algum direito. As pessoas não são obrigadas a fazer isso, né? De entregar suas senhas para que policiais tenham acesso. A forma digna de tratamento, seja ela para qualquer pessoa. A questão de gênero também, né? Então, é importante saber isso. Direito, se uma pessoa trans, ela deve ser reconhecida por ser trans. Você não pode tratar ela diferenciado nesse processo no tratamento. Você tem que tratar ela como uma pessoa trans. São vários fatores que eu acho bacana, porque além das denúncias, a plataforma, ela fornece algumas cartilhas que você pode acessar na plataforma para saber o que pode e o que não pode acontecer durante a abordagem policial, por exemplo, e em outras circunstâncias também, assim. Então, todo esse material está disponível na plataforma também, assim, e que é muito interessante para que todas as pessoas possam acessar.
Bem legal essa plataforma. Então, repetindo, é Baculejo, baculejo.org. Bim, explica pra gente qual que é a importância de incluir as pessoas negras e periféricas na construção de leis e de propostas para a nossa cidade.
A importância de incluir pessoas negras e periféricas nas construções de leis e de propostas para nossa cidade é enxergar que o nosso país é um país racista, que ele sempre excluiu essas pessoas periféricas, além de racista, preconceituosa, né? Então, excluir as pessoas periféricas e negras nesse processo. Então, quando se inclui essas pessoas para a construção de leis, propostas para a cidade, você parte de uma inclusão social, de uma equidade no acesso à justiça social, assim. Equiparar todos esses danos que essas populações sofrem, né? São elas que mais sofrem durante o processo. Então, a importância de incluir ela é porque essa cidade, ela é diversa. Ela é de pessoas negras e periféricas também. Então, incluir isso é a parte democrática, a parte de justiça social que a gente precisa compreender e incluir nessas propostas, trazendo as suas visões, todos os processos, a construção. Não adianta eu querer fazer por uma cidade onde que existe pessoas negras e periféricas, e essas pessoas não participam do processo das construções que vão fazer a cidade caminhar, inclusive porque a maior parte dessas pessoas negras e periféricas é que faz a cidade girar, né? Que faz a cidade andar. São esses processos desde sempre. Então, é mais do que correto, mais do que preciso que essas pessoas participem do processo, né, de construção da cidade, de caminhar da cidade, de pensar a cidade junto a essas pessoas, né, periféricas, as pessoas negras. Isso vai constrói, inclusive, para que a gente quebre esse racismo estrutural, institucional em que a gente vive.
Agora aquela pergunta que a gente faz para todos os convidados. Qual que é a personalidade negra que você indica para que as pessoas pesquisem mais sobre ela?
Bem, indicar assim, pessoas, são várias pessoas, né? A gente precisaria indicar mais pessoas. Mas nesse momento eu vou indicar duas pessoas negras que a gente possa conhecer, né? A primeira pessoa é a Cindy Campbell, a mãe do hip hop. Pra gente entender o hip hop como a gente vive hoje, que é uma das manifestações culturais que se espalhou pelo mundo, tá muito atuante em Belo Horizonte, né? Conhecer Cindy Campbell é importante, a mulher que criou o hip hop, assim. Então acho que eu vou indicar ela pra galera poder pesquisar a história do hip hop. E vou indicar a Qualtune, que foi mãe de Ganga Zumba, a avó de Zumbi, e que ela é tão importante assim para a história do Brasil, do Quilombo dos Palmares, né? Ela consegue escapar do cativeiro e com mais 40 pessoas escravizadas, vão para a Serra da Barriga e ali começam a montar o núcleo de Angola Djanga, mais conhecido popularmente como o Quilombo dos Palmares. Então, a Qualtune para nossa história brasileira. É importante que a gente conheça essa mulher também.
Bem, muito obrigado por participar do BH Invisível. Sabe que pode voltar sempre que quiser. Um abraço e até logo mais.
Eu que agradeço pelo convite, né, do BH Invisível, poder apresentar o Fórum das Juventudes, né, poder falar um pouquinho dessa minha participação no Fórum das Juventudes e o Fórum das Juventudes para a cidade, Belo Horizonte. É a plataforma Baculejo, né, que é esse processo tão importante para a cidade, para as juventudes aí. Agradeço o convite de poder estar trocando com vocês. É sempre bom que a gente possa trocar. Eu agradeço demais. Abertura de espaço pra gente aí. Salve geral, gratidão, é nóis.
E se você quiser acompanhar o BIM, o Instagram dele é @bim.oyoko, OYOKO. Infelizmente chegamos ao fim do BH Invisível, né, desse penúltimo episódio. Semana que vem o João tá de volta. A produção de pauta é de Nathalie Matos, Denise Santos, Gabriela Matos, Patrícia Brandão, Jonas Ziller e Letícia Cagnoni, além de centenas de pessoas espalhadas por BH. O roteiro é do João Vitor Rocha, a edição é do Diego Olímpio e do Matheus Carvalho. A trilha sonora é do Pedro Moraes, o desenho de áudio e as vinhetas são do Gabriel Canedo, audiovisual é da Renca Produções, a chefia geral de jornalismo é do Lucas Cata Preta, a direção de jornalismo da Band BH é do Murilo Rocha. Direção-geral é Bernardo Teles. Realização é 7C Conteúdo Inspirador e Band News FM. Coordenação, pesquisa e apresentação, este que vos falo, Ramon Moreira. Chama a gente lá nas redes sociais para continuar essa conversa. Semana que vem o João tá de volta com o último episódio da temporada. Beijos e até a próxima.